Declaro aberta a 49ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A audiência pública de hoje foi requerida por esse senador. Apresentei o requerimento número 100 de 2011, aqui na CDH, aprovado em 13 de 7 de 2011, para ouvir o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, senhor António Guterres. Muito bem, eu aproveitaria esse momento, enquanto o nosso convidado está só dando uma entrevista ali, para que o nossos também convidados que estão aqui no plenário possam se apresentar. Eu peço que cada um se apresente aqui. A luz verde.
Varley, presidente da Confederação Brasileira de Aposentado, COBAP.
Rosane Kangang, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
Babalu Richard, presidente do SAF Brasileira.
Tudo bem?
Sou irmã Rosita Milese, trabalho no, sou diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos, trabalho com refugiados, e por isso que estou aqui, estou representando nesse momento a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Muito bem.
Robson de Souza Bittencourt, presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Minas Gerais.
Luiz Adalberto da Silva, COBAP.
Moacir Meirelles, secretário-geral da COBAP, dos trabalhadores aposentados e pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem.
Marco Aurélio, eu sou representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Tudo bem.
Márcia Marques, assessora parlamentar do SINAED.
Muito bem.
Rui Leandro da Silva Santos, eu trabalho no Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica Participativa, e a gente trabalha com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
Muito bem. Eu aproveito o momento para dizer a todos que a visita do Alto Comissário da Organização das Nações Unidas para Refugiados, aqui no Brasil, teve uma série de visitas. Aqui no Congresso, ele visita o presidente do Senado, o presidente José Sarney, visita o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, e visita também o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o ex-presidente Collor de Mello, e fez questão também de estar nesta Comissão de Direitos Humanos. Que o tema, de fato, que ele vai aqui falar para nós todos e via os órgãos de comunicação aqui do Senado, para todo o Brasil, eu diria, tem como essência, né, a luta de todos nós, ou seja, a política de direitos humanos, porque essa política é uma política que não tem fronteira. Enquanto ele chega, eu aproveito esse momento para que a gente possa encaminhar alguns avisos. Eu aproveitaria aqui a presença do companheiro Rui, que trata no Ministério da Saúde da questão da saúde do povo quilombola, do povo negro. Ele veio aqui nos fazer um convite para que a gente faça uma audiência pública para debater esse tema, não somente aqui no Senado, como também nos estados. E já apontou a possibilidade de uma audiência pública lá no Rio Grande do Sul. Hoje mesmo, Rui, na Comissão de Direitos Humanos, a senadora Lídice da Mata, e teve nosso total apoio, ela quer fazer uma audiência pública para discutir anemia falciforme. Tem tudo a ver com o tema. Talvez a gente faça, então, essa audiência conjunta, Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Direitos Humanos, e envolvendo, naturalmente, também a subcomissão de saúde, que é coordenada, presidida pelo líder Humberto Costa. E dizer também que recebi aqui o convite da nossa Caigane, né? Tá certo? Para que eu esteja em setembro, lá no Rio Grande do Sul, numa conferência, né, dos três estados, primeira Assembleia Regional dos Povos Indígenas dos Três Estados do Sul, né? Vamos estar fazendo de tudo para estar lá também presente, porque entendemos que esse tema dos povos indígenas É um tema tão importante na defesa dos direitos humanos, né? Todos nós sabemos o quanto que os povos indígenas foram massacrados no Brasil e no mundo, poderia dizer, né? No momento de uma conferência, de uma audiência pública como essa. Também está aqui conosco o Varley, que é o presidente da COBAP, que reafirmou o compromisso de todos, reafirma o compromisso de todos nós na luta em defesa dos aposentados e pensionistas. E ele comentava comigo há pouco tempo, uma vez que agora a folha de 4 setores importantes da economia foi desonerada em 20%, e no lugar veio uma contribuição sobre faturamento de 1,5%, que nós sabemos que não corresponde o que a Previdência vai perder. Mas isso também, Varley, eu tenho dito, que é uma prova que nós tínhamos razão, né? Que a Previdência é superavitária, né? E, consequentemente, depois, como foi dito, inclusive, pela presidenta, e eu entendo que foi um gesto generoso, que ela, com esse movimento, ela fortalece a nossa economia, né? O nosso parque industrial. Mas, ao mesmo tempo, também eu entendo que abriu as portas para uma negociação com a COBAP, enfim, com os movimentos sociais, sindicais, para que a gente possa, de uma vez por todas, esse ano ainda, esse é o objetivo, resolver essa questão do fator previdenciário. Eu recebi o jornal que você me mandou, da COBAP, que mostra que, em pesquisa realizada, 95%, dá para dizer, para não dizer 99% do povo brasileiro, é contra o fator previdenciário. Eu não encontrei nenhum hoje, até hoje, favor do famigerado fator, né? E se isso é verdade, ele confisca o salário dos mais pobres, as centrais, que hoje estão fazendo um grande movimento, lá em São Paulo, né? Estão na Avenida Paulista, fazendo uma grande caminhada pelas 40 horas e pela derrubada do fator, e também pela regularização da chamada, numa nova legislação no setor de terceirização, e claro que entra aí o combate aos preconceitos, entra a questão da reforma agrária, entra também o reajuste dos aposentados. Eu entendo que a COBAP, nesse encontro que vai fazer agora em Goiás, né, em setembro, em outubro, eu recebi o convite para outubro, estarei lá, e acredito que, fazendo grandes mobilizações, como vocês, já você me falava aqui, não vou dizer o mês, nem a hora, nem o dia, que a COBAP vai encaminhar aqui em Brasília, e isso vai ajudar, sim, porque as questões, como a gente diz sempre, não se resolvem diretamente aqui numa conversa com esse ou aquele deputado, ou aquele ou aquele senador. As questões se resolvem com grandes mobilizações e fazendo a pressão popular, que é legítima, né? Para sensibilizar a partir daí, tanto o Congresso como o Executivo, no atendimento das reivindicações básicas dos trabalhadores e dos aposentados, e no caso da COBAP, eu sei que é pelo menos a derrubada do fator, mas a proposta número um é ter uma política de reajuste do salário dos aposentados que acompanhe o crescimento do PIB, né? Seria a inflação mais PIB. Frente à mobilização forte que os senhores fizeram, eu tive a alegria de acompanhar o ano passado, nós conseguimos, pelo menos, a inflação mais 80% do PIB, né? Como a gente diz, ali a gente abriu as comportas para que a gente pudesse avançar mais para termos uma política definitiva nesse sentido. Então, parabéns à COBAP pela mobilização que estão fazendo em todos os estados, que culmina com esse grande encontro em outubro. Qual é os dias mesmo? 20 a 23 de outubro, lá Caldas Novas, né? Será, tenho certeza, um grande evento. Quero também aproveitar para falar ali da nossa líder sindical aqui, dos fiscais do trabalho, que doutora Rosane, que também esteve aqui conosco numa audiência pública. O senador Cristóvão já está chegando para poder receber também aqui o nosso alto comissário Antônio Guterres, que vai falar sobre a situação, principalmente, dos refugiados. Ele está chegando, Sandro Cristóvão, eu apenas estou aproveitando para dar alguns avisos e informar também, e a mesa aqui já me passou as informações, né, que na segunda-feira teremos audiência que vai tratar da questão do Cantando as Diferenças. Na próxima semana, teremos um roteiro, tanto de projetos que serão votados, chamados terminativos, como também aqueles que tratam de audiências públicas importantíssimas, como aquela que fizemos no dia de ontem, que é a integração da América do Sul, com as devidas preocupações que todos estão vendo aí, principalmente a partir, e o senador Cristóvão fez uma bela fala aqui ontem, né, na segunda-feira, sobre a situação que está acontecendo em diversos países, como é o caso da Grécia, agora da Espanha, Portugal, e por que não dizer, principalmente, a situação dos Estados Unidos. Senador Cristóvão, como ninguém tem dito, a situação agora não está ruim, ela está boa, mas temos que nos preparar por aquilo que pode vir. E, nesse sentido, tem colaborado muito aqui com o debate, tanto nessa comissão, como também na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Direitos Humanos, como lá na Comissão de Assuntos Sociais, mais precisamente na Comissão de Trabalho e Previdência. Mesmo no debate que tivemos aqui, meu amigo Varley, sobre as 40 horas, a desoneração da Folha, o senador Cristóvão fez uma bela fala, que em seguida, senhor Cristóvão, eu recebi alguns telefonemas, o senhor também recebeu, cumprimentando a nossa audiência pública e cumprimentando a forma como Vossa Excelência colaborou aqui com o debate, onde estavam presentes as centrais sindicais e confederações, fortalecendo a linha de que a redução de jornada é importante e que nós temos que olhar no aspecto mais global possível. E Vossa Excelência deu um destaque muito grande no campo da educação, do ensino técnico, que esse, digamos, é o caminho do futuro. Não sei se o senador Cristóvão quer usar a palavra nesse momento. Então, como o senador Cristóvão quer usar a palavra quando o alto comissário chegar, que ele avisou que iria chegar um pouquinho adiantado em relação a uma hora, e por isso eu fiz a introdução, mas acredito que ele está chegando. Mas eu vou tomar a liberdade, senador, para situar o plenário, de fazer uma pequena introdução sobre a vinda dele aqui. Visita do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, o senhor Antônio Guterres. É com alegria que essa comissão recebe no dia de hoje a visita do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, o senhor Antônio Guterres. Antônio Guterres tornou-se Alto Comissário. Chegaram outros convidados nossos aqui e a assessoria pediu que eu registrasse, então, antes de fazer a abertura, nós estamos fazendo o seguinte, que os convidados estão registrando a presença. O senador Cristóvão já está aqui. Eu gostaria que vocês, agora que chegaram, usassem o microfone, aperta o botão preto, acende uma luz verde e se identifica para efeito de registro aqui nos anais da comissão. Depois eu continuo aqui com a exposição.
Boa tarde. Rosângela Raci, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Uma satisfação estar aqui participando desta audiência pública.
Eu falava antes, minha líder, da importância dos auditores fiscais do trabalho, o papel que estão fazendo, a importância de multiplicarmos, eu diria, o número de auditores fiscais do trabalho, darmos a estrutura, porque vocês fazem um papel fundamental, né? Na linha dos direitos humanos em defesa dos trabalhadores, e por isso vocês são fiscais do trabalho. Eu sei que a preocupação de vocês é a mesma dessa comissão em relação ao trabalho digno, ao chamado trabalho decente. Pois, por favor.
Fábio, é um prazer estar aqui, senador. E sou auditor fiscal do trabalho, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Muito bem. O seu lado...
Orlando Villanova, eu sou também auditor fiscal do trabalho aposentado, sou advogado e também é uma satisfação e uma honra muito grande participar dessa audiência pública.
Muito bem, seja bem-vindo.
Carlos Alberto Nunes, auditor fiscal do trabalho aposentado, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Muito bem. Deixa eu dar aqui então essa informação que me chegou aqui agora, depois nós continuamos aqui falando um pouco sobre a importância do nosso nobre convidado aqui. Então, eu dizia da programação rápida aqui da comissão. Então, na segunda-feira, dia 1º, tivemos aqui o debate sobre a redução da jornada de trabalho e a redução dos encargos sobre a folha de pagamento. E aí eu demonstrei as minhas preocupações da redução de 20% sobre a folha com 1,5 sobre o faturamento. Já informações precisas que temos, que 1,5 não vai cobrir o que a Previdência vai deixar de arrecadar, e o próprio governo também já tem reconhecido isso. Falava há pouco tempo com o ex-ministro Pimentel, hoje senador, ele também dizia das suas preocupações com 1,5, que teria que ser no mínimo 2,5 e cobrindo, inclusive, que as empresas que faturam muito fossem incluídas, porque foram incluídas para atender a dificuldade do setor as empresas que estão faturando pouco. E eu lembrei ontem na tribuna, embora ficou meio truncada a matéria que saiu, eu dizia que o mínimo seria 2,5 sobre faturamento, mas devia pegar os bancos. Eu queria 2,5 sobre os bancos, porque o banco paga sobre a folha, e a folha do banco nós sabemos que emprega muito pouca gente, porque é tudo automatizado hoje em dia, e o faturamento é enorme. Agora, se nós tivéssemos assegurado 2,5 sobre a folha, sobre o que lucra um banco, aí sim nós estaríamos assegurando efetivamente que a caixa da Previdência não seria prejudicada. Vamos ter na quinta-feira audiência pública para debater o PL 09-2008, senador Cristóvão, que institui o programa de prevenção de idiomas indígenas brasileiros. Por favor, eu gostaria de receber nesse momento, uma grande salva de palma, o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, o senhor Antônio Gutierrez. Já falei aqui com o nosso convidado, ele disse, não, continue tranquilo aí que depois eu falo. Então, na quinta-feira, eu quero reafirmar que teremos aqui um debate sobre o programa de prevenção dos idiomas indígenas brasileiros. Segunda-feira, teremos os movimentos sociais e os direitos humanos no olhar, senador Cristóvão, do nosso querido e falecido sociólogo Florestan Fernandes. Depois, teremos na outra segunda um debate sobre aviso prévio proporcional. Teremos na quinta, daí, a Subcomissão da Mulher, Direitos Sexuais das Mulheres. Depois teremos também, na segunda, dia 22, um debate sobre CLT, ou seja, Direitos dos Trabalhadores e os Direitos Humanos. Depois, no dia 23, os 23 anos da Fundação Cultural Palmares e o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Não sei se a Fundação Cultural Palmares já chegou, que ia chegar aqui o seu presidente, está para chegar. Não sei se da CEPIR, se tem alguém aqui representando a CEPIR. Então, simbolicamente, eu convidaria a CEPIR para que ficasse aqui na mesa com a gente. Quem vai falar é o alto comissário, o nosso alto convidado aqui, o alto comissário das Nações Unidas. E quero dizer que também teremos um belo debate sobre a integração da América do Sul. Eu vou me dar o direito aqui, nosso querido, eu sou muito informal, viu? É meu querido, meu amigo, esteja em casa. Aqui é a Comissão dos Direitos Humanos.
E 25 anos no Parlamento.
Então nos conhece a todos. Enfim, meus amigos, eu vou retomar aqui. É com alegria que recebemos, nesse momento, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a visita do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, o senhor Antônio Gutierrez. Antônio Gutierrez tornou-se Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados em 15 de junho de 2005, sucedendo Rudi Lubbers, dos Países Baixos. Ex-primeiro-ministro de Portugal, foi eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas para um mandato de 5 anos e é o 10º Alto Comissário da Agência da ONU para Refugiados. Antônio Gutierrez dirige uma das principais agências humanitárias do mundo, ACNUR. Recebeu 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz e possui uma equipe de 6.600 funcionários em mais de 110 países, fornecendo proteção e assistência a cerca de 34 milhões de refugiados e outras pessoas sob seu mandato. Antes de se tornar alto comissário da ACNUR, Antônio Gutierrez trabalhou por mais de 20 anos para o governo e o Serviço Público de Portugal. Foi primeiro-ministro do país em 1996 a 2002. E durante seu mandato, liderou o esforço internacional para resolver a crise do Timor-Leste. Como presidente do Conselho Europeu, em 2000, co-presidiu a primeira cúpula Europa-África e conduziu a adoção da chamada Agenda de Lisboa. Fundou também o Conselho Português para os Refugiados, em 1991, e integrou o Conselho de Estado, de 91 a 2002. O trabalho do Alto Comissário tem sido intenso. Apoio à repatriação, repatriação voluntária, defesa da inserção social, econômica e cultural no país do refúgio e garantia de direitos individuais são algumas das ações da ANCNUR no Brasil e ao redor do mundo.